Jesus é o Senhor. Amém. Irmãos, os irmãos que estão nos visitando de fora, Bauru, no sábado nós estamos tendo a palavra daquele livro, 40 lições. Então, no sábado nós estamos estudando esse livro. E no domingo de manhã nós estamos vendo o alimento diário. Né? Então, nessa manhã, nós... O título dessa manhã, né, do Alimento Diário, é a terceira semana, e ele fala que o plano de Deus em nossa vida. Aleluia. Amém. Aleluia, porque o Senhor tem um plano.
Amém.
Senhor Jesus.
Amém.
E como nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, todos nós temos planos. É verdade, não é, irmãos? Todos nós. Nós acordamos hoje de manhã já com um plano. Você planejou vir para a reunião, depois você vai almoçar na casa de alguém, ou vai fazer na sua casa, à tarde você vai descansar, vai jogar bola, vai assistir um futebol, ou seja, votar, é verdade. Então todos nós planejamos, nós temos esse sentimento de planejamento, né? Nós vivemos planejando a nossa vida, né? Tudo nós planejamos. Nós, quando nós somos jovens, nós planejamos estudar, fazer uma faculdade, arrumar uma namorada, casar, ter filhos, né? Quando casa, quer ter filho, né? E assim sucessivamente. Irmãos, nós temos planos. E Deus também tem o seu plano. E graças ao Senhor que nós fomos incluídos dentro do plano de Deus.
Amém.
Aleluia!
Amém.
Oh, Senhor Jesus!
Amém.
Isso é maravilhoso, irmãos. Sabermos que nós fomos incluídos dentro do plano de Deus. Porque muitas vezes, nos nossos planos, nós não incluímos muitas pessoas, né? Nós somos meio egoístas, muitas vezes nós fazemos planos para nós mesmos, individualista. Mas Deus não. Deus, Ele nos incluiu!
Amém.
Aleluia!
Amém.
Senhor Jesus! Quero traçar uma linha aqui, na lousa. Vou tentar fazer uma linha reta aqui. E seguindo ainda, hein? Oh, Senhor Jesus. Irmãos, em Gênesis 12, capítulo, versículo 3, vamos abrir nossas Bíblias. Gênesis 12, versículo 3. É mais a parte B, mas vamos ler ele inteiro. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! Irmãos, você foi incluído nesse momento no plano de Deus. Aleluia! Nós fomos incluídos nesse exato momento no plano de Deus. Em ti, Deus estava falando para Abraão ali, né? E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! Porque aqui o Senhor nos incluiu no plano dele. Aqui o Senhor nos começou a nossa história com Deus. Mesmo antes do nosso nascimento, nós já estávamos incluídos aqui. Aleluia! E temos aqui também, aqui nós vamos ver em Efésios 4, versículo 13. Que fala assim. Efésios 4, 13. Ele fala assim, ó. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Senhor Jesus. Irmãos, esse é o plano de Deus para a nossa vida. Aqui o Senhor nos incluiu como filhos. E Ele quer nos tornar o quê? Ele próprio. Ele quer nos tornar Ele próprio. Ele quer nos fazer realmente filhos maduros, filhos adequados, filhos que o expressem, filhos que realmente levem o Senhor adiante. Por isso, o Senhor nos incluiu aqui, e aqui Ele quer nos transformar. E nós temos toda essa carreira aqui a percorrer. Como o Beto falou semana passada, muitas vezes o nosso viver não é essa linha reta aqui. O plano de Deus, sim. O plano de Deus é imutável. O plano de Deus, Ele nos trouxe para dentro dEle aqui, e Ele quer nos transformar e nos fazer isso aqui. Isso é Deus. Mas nós, muitas vezes, nós mudamos esse plano. Muitas vezes, nas nossas situações, o nosso viver, né, tanto a nossa vida como situações externas, nos leva, né, fora disso aqui. E o Senhor vem com amor, com paciência, nos trazer de volta para essa linha, para nós chegarmos aqui. E assim é nosso viver, né, dentro do plano de Deus, né, o seu plano na nossa vida. Então, todos os arranjos de Deus são para quê? Para concretizar a vontade em cada um de nós, né? E Ele, irmãos, Ele irá executar esse plano. Pode ter certeza que Ele irá executar esse plano, custe o que custar. Porque Deus é imutável, Deus não muda. E Ele tem, e Ele já, né? Ele já delineou esse plano dEle. E nós precisamos agora o quê? Nos estar debaixo desse plano de se mover do Senhor. Irmãos, e o que eu quero assim, passar bem para os irmãos, esse Efésios 4:13 fala esse versículo, se nós formos olhar esse versículo, irmão, isso tem que ser a nossa direção, esse tem que ser o nosso alvo, esse tem que ser o nosso coração. Por quê, irmãos? A gente vai ver mais depois, que Moisés, José, né? Todos esses, Paulo, todos esses irmãos, eles tiveram uma visão. Deus deu uma visão para eles. Deus deu uma comissão para eles. Deus se revelou para eles. E eles viveram através dessa revelação. Irmãos, muitas vezes tocar na palavra é muito bom. Mas isso não nos leva a ter um viver 100% adequado diante do Senhor. Porque as situações nos levam novamente a cair. Então tocar numa palavra é muito maravilhoso. Agora, a revelação de Deus, quando Ele dá para cada um de nós, quando Ele se revela para nós, isso nos leva a prosseguir e nos leva para o alvo. É isso que aconteceu com José. Quando o Senhor deu para José, se revelou para José que ele ia reinar, independente de circunstâncias, independente de situação, José se agarrava a quê? A promessa de Deus, que ele ia reinar. Não interessa o que acontecesse com ele. Moisés, mesma coisa. Quando o Senhor falou, ó, eu vou te fazer, você levar esse povo para a boa terra de Canaã. Independente de circunstâncias que aconteceu, Moisés tinha uma visão e tinha uma revelação que levava ele adiante. Isso tem que ser o nosso viver. O que o Senhor está nos revelando, irmãos, é que nós temos aqui, ó, em Efésios 4:13, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Isso tem que nos, nos mover, isso tem que ser a nossa visão. Por quê? Porque Deus tem algo para nós, a hora que nós chegarmos nisso aqui. O que, que é? É a Nova Jerusalém, que é o final, e nós temos também o reinar com o Senhor. Isso aqui, irmãos, tem que nos direcionar. Isso tem que realmente fazer diferença na nossa vida. Isso tem que nos levar adiante, independente de circunstâncias. Independente se o meu plano, muitas vezes, foge do plano de Deus. Mas isso tem que ser realmente o nosso alvo. Esse tem que ser aquilo que nos mantém, que nos alinha, né, na vontade do Senhor. Ontem a Alexandra compartilhou, eu não consegui pegar tudo que o Miguel falou, mas ele falou, né, que o nosso viver de expressão, de busca, de comunhão com o Senhor, vai chegar a tal ponto que quando as pessoas perguntarem qual que é o plano de Deus, basta olhar para o Silvio, você vai ver o plano de Deus. Basta olhar para o irmão, que as pessoas vão ver o plano de Deus. O Lucas, né? que as pessoas vão ver o plano de Deus na tua expressão, na minha expressão, na expressão de cada um de nós. Então, esse tem que ser o que nos motiva e o que nos leva adiante, né? Quando nós fomos incluídos, nós já temos o Senhor, né? E nós estamos dentro do plano de Deus. Mas nós precisamos viver realmente isso. E precisamos fazer o quê? Promover isso também. Nós precisamos levar esse plano de Deus, não só para a minha vida, mas para todas as pessoas. Então, nós fomos salvos, fomos incluídos no plano de Deus. Agora esse plano precisa ser executado na minha vida e na vida de outras pessoas. 1 Timóteo 2,4, o Senhor fala algo para nós. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia! Isso faz parte do plano de Deus, irmãos. Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E isso, nesse plano que é de Deus e que nós estamos incluídos, o Senhor depende de nós para executar esse plano. O Senhor depende de mim, de cada um dos irmãos, para que esse plano possa ser executado. Então nós precisamos o quê? Falar do Senhor, pregar a palavra, apacentar os irmãos, né? Muitas vezes a gente, eu tenho muita comunhão com o Luciano, vou expor um pouco o Luciano aqui, e a gente tem comunhão, na nossa comunhão, eu falo, Luciano, você precisa falar da tua experiência para as pessoas. Ah, mas eu sou muito novo ainda, né? Não tenho experiência. Irmãos, o que a gente percebe é que esse amor aqui, ó, inicial, esse primeiro amor, é onde nós mais falamos do Senhor. É verdade, não é, irmãos? Quando nós conhecemos o Senhor, quando o Senhor nos transformou aqui, ó, nesse início aqui, é onde a gente tem mais sede, onde a gente tem mais vontade de expressar e de falar do Senhor. Então, independente se você conheceu o Senhor ontem ou, né, ontem ou agora há pouco, não importa, é começar a falar, essas experiências, né? E o que o Senhor quer, é isso que Ele quer de nós. Ele não quer que nós falemos de coisas que nós ouvimos, mas Ele quer experiências, aquilo que nós temos ganhado do Senhor, aquilo que nós temos ganho, o Senhor quer que a gente expresse e fale para as pessoas, e é dessa maneira que nós vamos ganhar outros também, né? Quando a gente fala a nossa experiência, então eu falo para o Luciano, você tem uma experiência maravilhosa, né? O Senhor fez algo grandioso na sua vida, muito mais que na minha, né? Eu nasci num berço cristão, né? Meus pais, né? Dentro da vida da igreja, e você vai crescendo, você, né, vai ouvindo a palavra, você um dia aceita o Senhor, se batiza, mas, né, sua vida é meio uniformezinha ali, né? Não chegou lá embaixo, não subiu, né? E tem irmãos que têm essas experiências. E essas experiências o Senhor quer usar. Essas experiências o Senhor quer fazer com que outras pessoas ganhem e se tornem filhos de Deus. Porque o Senhor já sabe, todos que foram incluídos aqui, mas nós não sabemos. E a ordenança do Senhor é que nós levemos essa palavra. E ao mesmo tempo, nós que já conhecemos o Senhor, que já temos uma experiência, o Senhor quer o que de nós? Apacentamento. O Senhor fala para Pedro, Pedro, tu me amas? Amo o Senhor. Apacenta. Então, hoje o Senhor quer que nós promovemos o quê? Esse plano eterno de Deus em nossa vida. E levar esse plano para outras pessoas também. Então, nós possamos realmente, a cada dia, nos voltar nessa promessa aqui, ó. Nesse sentimento aqui. Para que isso nos leve a viver realmente o plano de Deus, né? Aleluia, né? Jesus é o Senhor. E Deus tem uma maneira de fazer isso também, né? Deus usa várias maneiras e várias situações em nossas vidas. O Senhor usa tanto as situações externas, aquelas que nós não provocamos, né? Cai no nosso colo, né? Situações que caem. E tem situações que nós provocamos. Eu vejo em José um bom exemplo nisso. José, eu vejo que ele teve duas situações. No meu sentimento, uma José provocou. Porque o Senhor foi lá e deu um sonho para ele. Ele tinha 17 anos. Você imagina um moleque de 17 anos chegar para o irmão de uns 25, 28 anos, falar o seguinte: ó, o senhor falou que vocês todos vão se ajoelhar e vão me servir. Vão se curvar e vão me servir. Ele provocou. Ele deu uma pequena provocadinha nos irmãos. Então eu vejo que essa situação, né, ele causou. O que os irmãos dele fizeram? Se reuniram lá: meu, vamos dar fim nesse cara aí. Vamos dar fim nesse cara porque nós vamos acabar servindo ele. Vamos se curvar diante dele. Quem é ele para falar isso? E José passou por toda aquela situação, né? Foi jogado na cisterna, aí foi vendido para os escravos, como escravo, e acabou caindo na casa de Potifar. E aí vemos uma situação diferente, né? José estava ali fazendo o seu trabalho, servindo, né, a Potifar, fazendo algo, né, de Deus, tranquilo, né? Mas de repente caiu um tijolo ali na cabeça dele, né? A mulher de Potifar veio, quis seduzi-lo, quis fazê-lo, né, se deitar com ela, e ele ficou numa situação ali, né? Mas ele optou o quê? Ele optou por isso aqui, ó. Aleluia! Ele optou por isso, porque ele tinha uma visão, irmãos, como nós falamos no começo. O Senhor deu uma visão para ele. O Senhor deu uma revelação na vida dele, que ele ia reinar. Então, aquilo que ele passou aqui na cisterna, que ele foi vendido como escravo, e essa situação de Potifar, a hora que ela falou aquilo, irmãos, a gente muitas vezes fala assim: não, né? É fácil se sair. Não era fácil. A situação não é fácil, né? Devia ser uma mulher formosa, uma mulher que não foi a primeira vez, né? A gente sempre fala isso, né? Se ela deu uma insinuada, deu outra, até chegar e prensar ele mesmo, né? E ele tomou uma decisão. Por quê, irmãos? Porque ele tinha essa visão. A visão que direcionava ele, o que movia ele era esse sentimento, essa visão que o Senhor tinha dado a ele, que ele ia reinar. E ele optou, lógico, por resistir e não aceitar. E pagou o preço por isso. Então, realmente, essa situação de José é uma situação exterior. Não foi ele que causou isso, né? Não foi uma situação que ele, né, que ele provocou, né? Mas vemos que ele passou por aquela situação, foi preso, né? Foi para a prisão. E muitas vezes, em situações, acontece isso conosco. O Senhor nos deu uma visão. O Senhor nos deu realmente uma revelação. Mas nós passamos por situações negativas, que muitas vezes nós não entendemos essas situações. Mas por que eu estou passando por isso? O que o Senhor quer com isso? E o Senhor tinha algo para José também. José era imaturo. José não tinha condição de governar, né, o Egito com as experiências que ele tinha naquele momento. E o Senhor precisava fazer com que ele crescesse também. E assim é no nosso viver, irmãos. Nós passamos por situações que nós provocamos, ou mesmo por situações que nós não provocamos, situações externas, né, alheias à nossa vontade, que sobrevêm sobre nós, que o Senhor deseja, que o Senhor precisa nos tratar, nos levar a crescimento, nos levar em situações, né? Muitos irmãos aqui passaram por situações de depressão, situação de desemprego, né, situação de enfermidade, mas tudo isso nós temos que nos voltar para cá, nos voltar e enxergar que o Senhor quer algo grande para nós, Ele quer nos fazer igual a Ele. Isso tem que realmente nos levar a prosseguir diante do Senhor. Senhor Jesus. E foi isso que movia José, né? José, ele olhava para o alvo. Ele olhava que ele ia reinar, né? Então é isso que movia. Assim também aconteceu com Abraão. Abraão, quando foi sacrificar Isaac, o que movia ele não era uma questão de sacrificar Isaac. Ele não pensava no sacrifício, mas ele pensava que na promessa de Deus: em ti farei uma grande nação. Então, essa era a promessa que Abraão, né, se apegava. Se o Senhor, como o Senhor vai fazer, não sei, mas que ele vai ressuscitar, ele vai fazer alguma coisa, mas ele cria o quê? Na promessa. Então, isso que eu falei no começo, irmãos, é isso que tem que realmente nos, nos levar adiante e nos motivar e nos animar realmente a prosseguir diante do Senhor. É a promessa do Senhor, essa, é aquilo que o Senhor tem revelado para cada um de nós, né? Jesus é o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, Deus tem um propósito em toda situação. E o que nós precisamos é enxergar, né? Crer que tudo faz parte do plano de Deus. Que tudo faz parte, né, de levarmos, né, de Deus nos levarmos a crescer, né, e ter um viver adequado diante do Senhor, né? E todas essas situações também, no dia a dia, né, que nós passamos, e tanto José passou, Moisés passou principalmente, é para quê? Para nos capacitarmos. O Senhor quer servos capacitados. Senhor Jesus. Irmãos, eu gosto muito de uma frase, sempre que eu posso eu falo isso. O Flávio fala algo interessante, irmão Flávio. Ele fala que o Senhor te aceita do jeito que você é, mas Ele se recusa de deixar você continuar do jeito que você é. Senhor Jesus! E o Senhor é isso que Ele quer nas nossas vidas. Ele quer nos transformar, Ele quer nos fazer diferente, né? Mas antes também Ele quer nos capacitar. Ele quer nos levar a ser pessoas e servos adequados, para que Ele possa usar esses servos. Para que Ele possa nos usar, Ele precisa nos capacitar. E toda essa situação que José viveu e que Moisés viveu, né, o exemplo de Moisés também, foi capacitando esses servos. Então, a situação que José viveu ali, na prisão, né, e depois se revelou ali para o rei, né, para Faraó, e passou o sonho que ele tinha, né, revelou o sonho de Faraó. Tudo isso foi para que José pudesse crescer, pudesse realmente ser capacitado para governar o Egito. E Moisés, a experiência de Moisés, a gente pode usar também, foi a mesma situação. Moisés viveu 40 anos no Egito, cresceu ali com toda a sabedoria, com todo o ensinamento, com toda a prática de tudo que ele tinha ali, de guerra, de sobrevivência, né? Tudo que tinha na época de melhor, Moisés aprendeu. Mas aí nós vimos também, pelo exemplo de Moisés, que tudo isso tem que estar debaixo do mover do Senhor. Tudo isso tem que estar debaixo, né, da soberania de Deus. Né? O Senhor quer usar a nossa capacidade? Sim. Mas desde que esteja debaixo da sua soberania. E Ele fez isso com Moisés. Né? Depois deixou Moisés 40 anos no deserto, para ele ver que tudo aquilo que ele tinha era muito bom, mas precisava estar debaixo da soberania de Deus. E até o momento que o Senhor chamou. E ele se viu que incapacitado. Ele viu numa situação onde ele não conseguiria realmente exercer o papel que Deus estava falando para ele. Né? Mas Deus sabia o que tinha feito com ele. E assim Deus sabe o que está fazendo com cada um de nós. Né? O Senhor está nos preparando, nos capacitando realmente para exercer o quê? Essa vontade dele, que é pregar o evangelho, levar as pessoas a amadurecimento, para que o Senhor possa voltar e nós reinarmos com ele. Esse tem que ser a nossa visão, irmãos. Esse tem que ser realmente o que nos leva adiante, né? Jesus é o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Então precisamos nos capacitar para melhor servir ao Senhor, né? Quanto maior for nossa capacidade, maior será a nossa utilização no plano de Deus. Senhor Jesus, o que precisamos é colocar a nossa capacidade, tudo aquilo que o Senhor está nos dando, debaixo da soberania dele, para que ele possa realmente nos usar, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus, precisamos passar por experiências em que o Senhor nos mostrará que carecemos dele, que carecemos do direcionar dele, que carecemos que realmente ele encabece todo o nosso viver. Então, essa tem que ser realmente a nossa experiência. Esse tem que ser o que nos leva realmente adiante, né, irmãos? Então, o que o Senhor quer falar nessa manhã para nós? O que o Senhor falou comigo toda essa semana? Adilson, eu tenho um plano, E esse plano você foi incluído. E esse plano eu quero que você viva diariamente por esse plano e leve esse plano para outras pessoas. Outras pessoas precisam viver também, porque eu já escolhi essas pessoas. E você precisa trazer essas pessoas para debaixo do meu plano eterno. E o Senhor também está falando nessa manhã que nós precisamos ser capacitados para exercer isso, para exercer essa vontade dEle. E essa capacidade tem que estar debaixo do mover do Senhor. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Irmãos, que realmente nós possamos viver e andar segundo aquilo que o Senhor tem planejado na nossa vida. Cada um aqui, cada um. O plano é igual para todos nós, o plano de Deus. Mas o Senhor exerce esse plano na vida de cada um de nós, diferentemente. Cada um de nós, o Senhor tem uma maneira de levar até aqui. Mas realmente o que nós sabemos é que Ele vai nos trazer até aqui. Isso é promessa do Senhor. É o que nós cantamos, a esperança do nosso chamamento. Ó Senhor Jesus, é que nós cheguemos à plenitude de Cristo, que nós reinemos com Ele e que nós depois vivamos na Nova Jerusalém. Jesus é o Senhor. Amém. Irmãos, nós podemos 5 minutos compartilhar.